Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvintes CBN.
Professor, as mulheres pagam mais impostos do que os homens, ou melhor dizendo, produtos voltados ao público feminino têm impostos mais altos?
Na realidade é o seguinte, Luciana, esses dias eu ouvi na televisão, na Fantástica, apareceu uma reportagem que falava a respeito de direitos iguais para homens e mulheres, com relação à entrada em festas, etc. Aí eu fiquei curioso, porque assim, assim que vai no mercado, a gente percebe que existem produtos que são feitos, direcionados especificamente para alguns públicos. Né? A gente fala isso sobre, por exemplo, shampoos, né? Esse personal care, né? Cuidados pessoais, limpeza, produtos pessoais em geral, tudo isso tem segmentos bem específicos. E eu fiquei curioso com esse negócio. Eu fui no mercado, aqui em Maringá mesmo, e procurei três redes. E nessas três redes eu fiz uma pesquisa com base em esses produtos que são específicos, né, que similares para produtos masculino e feminino. Então, assim, a minha surpresa é que existe diferença de preços. Agora, o motivo desse diferença de preço a gente não sabe ainda. Porque, veja só, uma coisa interessante, produtos que são similares e produzem o mesmo serviço praticamente, vamos falar, por exemplo, naqueles produtos que são feitos para fazer barba ou para depilação, etc., que basicamente cumprem o mesmo fim, mesmo princípio, né, com fitas lubrificantes e que tem três lâminas, etc. Eu fiz uma pesquisa e tem uma diferença de 22% no mesmo produto, de mesma função. Assim, eu fiquei surpreso, sabe? De três grupos de Maringá, né, três redes de mercado de Maringá, um deles, o preço é exatamente o mesmo, mas em dois a gente percebe de variação de preço de até 22% em alguns produtos. E é uma coisa muito interessante porque, assim, em termos de justificativa, eu até me perguntei, questionei para algumas pessoas também, e eu não consegui uma resposta ainda viável para isso, né? Qual a razão pela qual alguns produtos custam mais caro? Alguém até comentou comigo o seguinte, dizendo, olha, é porque possui características especiais, mas não, realmente... alguém até me disse o seguinte, Daniel, esses produtos que hoje tem específico para o público feminino, antes de existirem, já se usava o mesmo produto na linha que era genérica masculina, assim. E então agora se lança produtos que são para as mulheres, com uma certa aura, né, e um marketing específico, porém, os preços são mais caros. A pergunta então agora tem que ser feita é se realmente... Né? Existem tantos benefícios que compensam em pagar mais caro. Eu fiz essa pesquisa com relação também, não apenas a essa linha, né, para tratar da questão de depilação, para depilar, para barba ou para depilar a função mesma, mas também falamos com relação, por exemplo, a shampoos. Né? Shampoos, diferença de um pouco menor, né? Foi de 9%, mas ainda assim é uma boa diferença, né, Luciana? 10% de diferença para ter um shampoo que produz o mesmo efeito é uma boa diferença, né?
A explicação pode estar em relação ao imposto ou não? O imposto é o mesmo?
Não, o imposto é o mesmo. A grande questão mesmo, assim, que até eu coloquei na ideia de ser um imposto feminino é porque mulher, por ser mulher, está pagando mais caro. Né? Assim, a marketing, será que é isso, né? O público consumidor tem que estar atento para poder realmente avaliar se esse pagar mais caro realmente agrega esse valor todo no serviço, né? Porque a mulher já tem uma situação hoje em dia que já se apresenta no mercado de trabalho ganhando menos muitas vezes. Né? Tem mulheres também que na mesma função recebem menos salário, né? Ou ainda hoje mantiveram essa diferença na questão de aposentar. Mas a gente percebe que apesar de tantas lutas que se falam a respeito de trabalhos, de função ou de pessoas iguais, ainda assim tem uma distinção importante, especialmente com relação a produtos que são pagos. Então, né, que a gente fala de imposto feminino é uma sobretaxa pago apenas por ser mulher. Né, e essa avaliação, essa percepção tem que existir realmente, né, no consumidor para saber se agrega tanto mais assim. Né? Eu olhei no shampoo, por exemplo, eu vi que um shampoo que é específico para cachos femininos e um que é um shampoo fortificante masculino, né, o produto é o mesmo volume e a diferença de preço, esse é até um pouco mais caro do que os 9%, né, chegava em torno de 13%. Então, assim, qual a razão pela qual tem essa diferença de preço, né? O que faz acreditar realmente que ele vale mais do que um do que o outro, o que ele possui em si, né? Essa percepção o consumidor tem que começar a pensar, porque isso significa uma diferença de orçamento muito grande, né? Naquele antiperspirante, aqueles produtos que são feitos para evitar transpiração e odor, né? Nesse caso, eu encontrei todos eles com o mesmo preço, mas os demais, todos têm variação, maior ou menor, mas têm variação. Então, num mundo que se alerta tanto sobre a questão de igualdade, os produtos de consumo estão ainda um pouco distante disso.
Ah, muito interessante, professor. Tem que se investigar mesmo, né?
Tem que pensar, tem que avaliar, né? Porque, vamos dizer, eventualmente pode ter alguma coisa que seja muito diferente realmente, né? Mas eu achei engraçado porque essa senhora que eu perguntei no mercado, eu fui em 3 redes, né? E ela falou assim, não, antes de ter isso daqui, esse bonitinho, pra mulher bonitinha assim, eu usava o outro que do meu marido e funciona igual. E eu falei, mas será que tem alguma diferença? Não tem nada diferente, não. É uma coisa, funciona igualzinho. E não fica melhor ou pior, fica igual, né? Eu falei, olha, e aí então, ela até brincou, eu tô pagando mais caro só porque é rosa. E eu falei, olha, que bonito isso, né? Que bonito isso. Mas a cor deve ser um pouco mais caro o pigmento. Então, essa avaliação tem que ser feita, porque isso significa, né, um desembolso importante. Se a gente considerar o consumo feminino ao longo do prazo, dos meses e da vida, pagar mais caro e ganhar menos significa, é uma boa diferença, né? Quer dizer, botar muito mais dinheiro em produtos que produzem o mesmo benefício tem que ser avaliado com carinho.
É um peso nas finanças pessoais, né?
Com certeza, né? Dinheiro que vai e sem justificativa, né? Sem motivação, né? Se a pessoa se contenta em pagar mais caro pela cor ou pelo design, porque basicamente é essa única diferença que no final fica, né? Então ela aceita e se conforma com isso. Mas se não, ela deveria começar a avaliar realmente se compensa esse desembolso apenas por esses fatores, né, que estão ali elencados, né? Mas quando a gente põe essa relação toda junto com a relação dos salários, do tempo de trabalho e etc., então tudo isso a conta muito mais para tirar e não para pôr. Então é realmente relevante essa avaliação.
Uhum. Será que tem alguma coisa a ver com a questão, a indústria se aproveitando aí de um perfil de consumidor que consome mais e que tradicionalmente é mais exigente, talvez?
Eu creio que tem muito a ver, né? Você percebe que a ação de marketing é focada em cima de um público específico que tem essa exigência maior. O homem, nós temos assim, tradicionalmente, aquela visão do homem muito mais objetivo e pragmático dos detalhes e não se importa com o todo. Mulher não, mulher atenta, ela vê os detalhes de qualquer produto e isso tudo tem um preço, a gente sabe disso, tem um custo, o mercado reconhece nisso um preço e atribui-se um valor. Então, a grande pergunta não é que não possa ter diferenças eventualmente, mas será que a diferença que está sendo paga a mais realmente compensa esse benefício sendo gerado, né? Porque se isso não estiver gerando benefícios, né, reais, né, de que a pessoa, no final, ela perceba, e quando a gente fala de percepção, o valor é isso, né? Essa avaliação, que ela é individualizada. Se ela não perceber e valorizar, reconhecer a utilidade do que ela está pagando a mais, então esse produto está falando a fracasso. Então essa percepção, essa avaliação, tem que ser feita pelo consumidor. Ele fala bem consciente, né? Ele pega o produto e questiona, e critica, para poder realmente tomar uma decisão com base não apenas em impulso, mas com base em avaliar a capacidade, um orçamento e tudo aquilo que a gente já tem falado há algum tempo. Então, as mulheres merecem essa atenção e conceberem com clareza, né, se estão pagando mais pela mesma coisa, tem que questionar. Porque isso não é papel do Estado, viu? Isso não é o governo que faz. Quem faz é o consumidor mesmo. Né? Não é o Estado que vai entrar e vai dizer, não, não pode. Não, quem tem que fazer é o consumidor. De avaliar com carinho e, então, em cima disso, desenvolver toda uma interlocução com o mercado e produzir alterações com base na sua atitude. Tá bom, Luciana?
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde. Até a semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Um grande abraço. Tchau, tchau.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.